Muito bem, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nosso tempo de culto agora envolve darmos atenção à palavra do Senhor. Nos aproximamos, dedicamos-nos a Ele e agora daremos a Ele nossa atenção voltada para a palavra. E, evidentemente, num culto, mais do que entender e ter o conhecimento da palavra, é a mensagem também, é o desafio espiritual que faz parte de um sermão. Então, nossa oração nesse momento, nossa expectativa é de entender a palavra escrita, mas o que Deus requer de nós como voz do alto, o que Deus espera de nós, o que Ele quer corrigir e qual caminho a orientar. A Epístola de Paulo tem esse tema dominante, que é o chamado à legitimidade do Evangelho, e que já estamos meditando nele há algum tempo. Hoje nós vamos voltar nossos olhares para o capítulo 4, do versículo 22 até o versículo 26, esse será o trecho que nós vamos meditar. E tem um tema que quero influenciá-lo nessa leitura, para essa mensagem, que são as sutilezas da incredulidade. Vamos pensar um pouco no que é a incredulidade e como ela é sutil, de que não estamos imunes à incredulidade só porque somos crentes. A princípio, parece ser uma coisa contraditória, ser crente e ter incredulidade. Somos crentes porque a salvação é pela graça. Ela vem por um milagre que o Senhor nos dá e nos despertar. Mas a incredulidade tem várias faces. E uma delas, e por ser bem sutil, não percebemos que tem outras maneiras de sermos incrédulos, não apenas em confessar Deus, em negar Deus é o incrédulo, mas há outras maneiras de sermos incrédulos. É isso que nós vamos fazer na leitura desse texto. Gálatas capítulo 4. Do verso 22 até o versículo 26, diz assim: Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Palavras de Paulo que nós vamos meditar até esses versos, para que você possa pensar sobre esses elementos. Há maneiras para introduzi-lo a essa leitura, em que nós devemos responder ao Senhor sobre esta manhã. Primeiro, Gálatas, no capítulo 4, 22, é um trecho que eu estou recortando dentro de um trecho maior, como já mencionei, mas é a continuação de um discurso sobre a liberdade. Então, observe que se nós lermos o versículo 21 até o 31, nós temos um discurso todo sobre liberdade. Então, Paulo está dizendo que nós somos livres. O Paulo não discute isso. Para ele, é uma afirmação, é uma sentença. Mas por que todo cristão não se sente livre em Cristo? Por que ainda buscar recorrer à lei que Paulo dizia que era uma espécie de escravidão, por não entender que é a religiosidade? É isso que está em andamento, quando lá no capítulo 4, no verso 31, ele vai dizer: E assim, irmãos, posso afirmar a vocês, nós somos filhos não da escrava, sim da livre. Esse é o pressuposto de Paulo. Nós somos filhos da escrava e não da livre, ponto. Mas ele vai nos contar antes uma história conhecida pelos ouvintes de Paulo, pelos leitores originais de Paulo, sobre quem são essas mulheres que ele usa como uma alegoria. São pessoas conhecidas no mundo judeu, que para nós também crentes conhecemos muito bem, que é a história de Abraão. O que Paulo está fazendo é a ampliação de um argumento contra a religiosidade, que foi uma mensagem que já meditamos aqui, quando pensamos sobre a religiosidade, de que nós não estamos imunes a ela. O Paulo encontra uma incoerência no versículo 21, no capítulo 4, ao dizer: Dizei-me vós, vocês que defendem a lei, que acham que não poderão ser salvos se não obedecerem à lei, se não seguirem rigorosamente a tradição de Moisés. Então, notem, o Paulo está dizendo: vocês, por acaso vocês estão ouvindo a lei? Ou estão apenas observando a lei e aplicando a lei sem tentar antes entendê-la? Isso é religiosidade, você não entende, você só repete, você só obedece religiosamente sem questionar se aquilo é verdade. O Paulo, então, para ampliar esse recurso, esse argumento, ele usa uma história conhecida, que está na própria lei. Se você diz que a lei deve ser aplicada dessa forma, vamos avaliar a lei? Vamos perguntar a nós mesmos se estamos lendo corretamente a lei? Então, Paulo apela para as Escrituras. Está escrito. Quem é o Abraão? Quem são suas mulheres? Quem são seus filhos? E o que eles representam? Ele usa isso como um recurso. O capítulo 4, 22, inicia, então, essa história. Está escrito, não fui eu que inventei, e vocês sabem muito bem, que o Abraão teve dois filhos. Se você quer obedecer à lei, você precisa antes entendê-la. Ele teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. E o Paulo, então, começa a narrar essa história, ou a interpretação dela. O objetivo é tirá-los do engano. A pressuposição de Paulo é que vocês defendem a lei e a lei é boa. A lei não é ruim, foi dada por Deus. E a lei não tem que ser abolida. Meditações que também já fizemos aqui. O Paulo não disse que a lei era ruim, mas disse que ela tinha uma função. Ela tinha uma função de tutor, do tutor da infância. Como um infante, você precisa de um tutor que te leve à maioridade. Uma vez que veio Jesus, vocês deveriam deixar de ser infantis. Então a lei cumpriu o seu propósito. E agora ela não tem mais o propósito de levá-lo ao Messias. O Messias já veio, é Jesus. Então qual é o propósito da lei antes do Messias? Guiá-lo para que vocês não se perdessem nesse mundo e soubessem o que procurar. E agora que amadureceram, que chegaram à maioridade, que tem o Messias, você usa a lei com o mesmo propósito de revelar sua incredulidade, de voltar para o Senhor e buscar a revelação, mas ela não tem mais o papel de apontar o Messias, porque o Messias já foi reconhecido. E vocês querem viver como se fossem infantis, vocês gostaram tanto daquele propósito que vocês negam que ela cumpriu. E esse é o objetivo de Paulo, tirá-los desse engano. Observe que o capítulo 5, no verso 1, quando Paulo concluir esse discurso de liberdade, o Paulo retomará o capítulo 5, que está na nossa Bíblia, já com um discurso pronto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É importante notar que o Paulo não está tentando combater a lei de Moisés. Ele está tentando livrá-los de um engano, de ter interpretado muito mal o propósito da lei de Moisés. A lei é boa, ela tem um propósito bom, mas vocês transformaram a lei numa escravidão religiosa. Se tornaram incrédulos da essência da lei e rigorosos em aplicar a lei. Se tornaram legalistas. E a religião, ela escraviza. Na mensagem de hoje, nós vamos olhar para essa divisão desse trecho, uma vez que a última mensagem que preguei em Gálatas, olhamos para o trecho completo, mas eu observei a estrutura de Paulo, que é um retorno à própria lei, na sua pergunta, vocês ouvem a lei? Então Paulo, por quatro vezes, ele vai buscar isso nas Escrituras. Porque está escrito, pois está escrito. E o Paulo, então, faz questão de voltar às Escrituras, e nós observamos essa estrutura. Mas a estrutura, apesar de voltar à lei e à escritura, ela está dividida em três partes. Primeiro, Paulo faz um contraste, para que nesse contraste ele apresente uma interpretação dizendo não é literal. Não force uma leitura literal quando o autor não propôs isso. Isso é desonesto. Isso é religioso. A religião tende a fazer isso. Busca nas escrituras uma leitura incoerente, às vezes desonesta e às vezes somente incauta, de não perceber como foi escrito. E você força a interpretação do texto bíblico para favorecer as suas crenças. Então Paulo vai acusar os judeus de interpretarem a lei segundo o seu pressuposto legalista, sendo que aquilo era alegórico, não pode ser literal. Isso é representativo. Então, a primeira parte, o Paulo faz isso. Depois, no versículo 27, o Paulo cita Isaías para falar exatamente do que a salvação é na visão do profeta. Ele vai dizer que a salvação é um milagre. A salvação não pode depender da lei, uma vez que ela é milagre. E isso não vai ser dito hoje, não vamos chegar lá, vamos ficar no versículo 26. Mas o Paulo vai simplesmente argumentar, vocês judeus acreditam em milagres. Vocês acreditam que o Moisés abriu o mar,
que Deus salvou o povo do Egito por milagre. Vocês acreditam que o mundo veio à existência pela voz de Deus e que isso é milagre? Mas quando é afirmado a vocês que Jesus nasceu de uma virgem, não pode. Olha, vocês acreditam em milagre só quando o milagre favorece a tradição religiosa de vocês. E aquilo que não favorece, vocês são incrédulos. Isso ainda é incredulidade. Acreditar em algo que te favorece e negar acreditar naquilo que te desfavorece, que te contraria, ainda é incredulidade. E é sutil, porque vocês estão tão apegados à religião que vocês acham que agora têm liberdade de não acreditar em tudo. Não acreditar em tudo que Deus disse ainda é incredulidade. É daqui que vamos tirar o nosso tema dessa manhã. As sutilezas da incredulidade. Quando Paulo alcançar esse objetivo, ele então chegará ao versículo 28 até o 31, em que ele vai fazer uma afirmação e a aplicação dessa afirmação. Nós somos filhos da livre. Vocês ainda vão insistir em viver como escravos? A essa altura, vocês ainda têm argumento? O Paulo, crendo que os convenceu, vai seguir concluindo o discurso de liberdade. O que nós somos? O que a lei é para nós? O que é a salvação? Quem é o nosso Senhor? E como nós vamos seguir a partir daqui? Qual é o relacionamento do cristão com a lei, que não é o judaísmo, não é o judaizante? Com tudo isso, nós vamos pensar nessa manhã sobre as sutilezas da incredulidade, que a incredulidade não se limita à ausência de fé, nem à mera negação de Deus, mas à sutil e profunda recusa de aceitar integralmente o Deus que professamos. Notem isso. Incredulidade não se limita a apenas alguém dizer não tenho fé, não creio em Deus. Não pode ser reduzido também à mera negação de Deus. Mas tem uma forma sutil de incredulidade, que é aquela profunda recusa de aceitar integralmente o Deus que professamos. Eu creio em Deus e aceito o que Deus diz naquilo que me convém. Aquilo que me faz questionar quem eu sou, minhas origens, minhas crenças, minhas preferências, a isso eu não aceito. Eu vou apresentar outra leitura da Bíblia. Isso ainda é uma incredulidade. E é muito sutil, porque a religião nos faz agir dessa forma. Para isso, nós vamos orar e colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos perante o Senhor que, sendo homens falhos e pecadores, tendo uma inclinação egocêntrica, soberba e petulante, tendemos a favorecer nosso próprio coração em suas preferências. E mesmo cristãos, já que a salvação não dependeu de nós, ela é um milagre que nos concede pela graça, em que o Senhor nos desperta do mundo dos mortos e nos concede uma ressurreição de espírito quando percebemos o Senhor e cremos em Jesus. Isso não depende de nosso esforço, de nossa habilidade, de nossa intelectualidade. Mas também reconhecemos, Senhor, que à medida que vamos aprofundando no conhecimento da Tua Palavra e vamos modificando o nosso modo de ser, de pensar, de agir, nós vamos preservando, de alguma forma, uma maneira de favorecer o nosso ego. E vamos adaptando a Tua Palavra, o jeito de viver, tentando não aceitar tudo com base naquilo que nos convém, porque somos pecadores. Mas se confessamos que cremos no Senhor e que Tu és o nosso Deus absoluto, Senhor de toda a vida, nós nos rendemos à Tua Palavra. Se isso é de fato uma confissão, desperte em nós aquilo que ainda há de incredulidade, que há de resistência à Tua Palavra, onde resistimos mudar e onde até mesmo cometemos o erro de adaptarmos as verdades do Senhor à nossa própria percepção. Isso é muito comum na religião e não estamos imunes. Assim como o Senhor usou Paulo para demonstrar àqueles cristãos. Faça isso conosco também nessa manhã, sobre as sutilezas da incredulidade que há escondido em nosso ser. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem as sutilezas da incredulidade. Primeiro, vamos começar sobre a teologia do desejo. O que é isso que nós podemos perceber aqui na mentalidade, no coração daqueles que eram os primeiros leitores de Paulo? Observe, a teologia do desejo é uma confusão entre o que eu creio e o que prefiro. Isso é muito comum para nós. Aquilo que eu acredito e aquilo que eu prefiro. Olha, eu acredito na palavra de Deus, mas como eu tenho outras preferências, eu uso aquilo que acredito para adaptar, para redimir aquilo que eu prefiro. E me convenço na minha consciência de que eu estou vivendo para Deus. É a palavra de Deus, o meu guia, é o Senhor, o meu Senhor, eu faço o que Ele quer. Sendo que no fundo, eu digo que acredito nisso, e até acredito, mas eu vou preferindo algumas coisas e adaptando, e dando um jeito daquilo ser aceitável. Isso pertence à natureza humana, está no coração de todos nós, e o Paulo aqui está tentando limpar o coração daqueles seus ouvintes. Essa teologia do desejo, é o que eu desejo e Deus se adapta. Eu estou falando de forma bem sutil, embora isso já seja validado na teologia popular. Hoje nós temos livros, temos teses e temos centenas e milhares de igrejas que comungam com essa ideia. Que é exatamente assim que deve ser. De que Deus tem que ser adaptado ao desejo humano. Só não vem com essa frase. Então é o homem o senhor de Deus? Jamais. Deus é o senhor do homem. Mas Deus tem todo o prazer em satisfazer o coração do homem. Então Deus é servo do homem. Quem está disposto a tornar o outro feliz é servo dele. O cristianismo é o cristão quem tem que agradar a Deus e negar a si mesmo. Mas no cristianismo moderno, a incredulidade, de forma tão sutil, entrou no coração e validou a teologia do desejo, que deveria ser contrariado pelos cristãos. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que Deus deseja. E quando há conflito, mudo eu e não Deus. Se você crê que Deus é o Senhor, muda você. Mas se você acha que Deus não é o Senhor, que Deus está interessado na sua felicidade, então Deus é obrigado a mudar, porque cada um de nós tem coisas diferentes, preferimos coisas diferentes. E a quem de nós Deus vai agradar? E, infelizmente, isso já é natural para nós, mas nós precisamos hoje voltar a entender essa sutileza para que não haja uma confusão. Se você acredita, o que você prefere não pode ser colocado em cena. Observe que, então, Paulo coloca quatro elementos aqui. O princípio, o contraste, a alegoria e a ironia. É importante perceber isso porque não é um trecho simples, eu reconheço. Não é um trecho da Epístola de Paulo aos Gálatas simples para entendermos sem atenção devida. O Paulo não somente recorre às Escrituras dizendo quatro vezes o seu princípio, eu não estou falando de maneira pessoal, então ele coloca os princípios. Estou falando de algo que você pode ir lá e verificar. Uma vez que aqueles ouvintes de Paulo vinham do judaísmo, tendo acesso à lei de Deus, o Paulo está dizendo, vá lá e confere na palavra, está escrito. E eles poderiam ir lá e verificar, sim, Paulo, está escrito, e significa isso. Então Paulo vai dizer, não, presta atenção na forma como está escrito. Hoje podemos perceber assim também. Estudantes de teologia, que aqui tem aos montes, você vai para um seminário, você compra um livro de teologia, ele vem pronto para você. Há centenas de teologias. E vem pronto, você tem que ler a Bíblia assim, interpretar assim, porque essa é a verdade. Todos vão dizer a mesma coisa. Ninguém vai dizer, isso aqui é o que você tem que interpretar, isso aqui é como você tem que ler, e essa aqui é mentira. Não existe isso. Todo teólogo vai dizer para você, isso aqui é o certo, e quem estiver fora que está errado. E você fica, e agora? Qual teologia eu sigo? Tem que ser a de Deus. Todas elas têm versículos bíblicos. Todas elas têm argumento bíblico. Ninguém vai dizer assim, olha, isso aqui não está na Bíblia, foi eu que inventei. Não vai haver isso na teologia. Todo mundo vai dizer, está escrito. A pergunta é, você está só pegando o que foi escrito? Porque tem uma diferença enorme entre o que foi escrito e como foi escrito. Enorme. Em que às vezes desprezamos, ah, realmente a palavra está aqui. Palavras ganham significados quando são empregados num texto. Existe uma literatura, existe um discurso, existe um gênero literário que interfere na maneira como devemos ler. Então não basta estar escrito, é preciso perceber como está escrito. E a religião é cheia de frases prontas, de palavras, de argumentos que os judeus também tinham. E o Paulo está dizendo, não, volta para lá e leia direito. Então Paulo mostra, olha o contraste. E o Paulo diz, isso aqui é alegoria, não é literal. Por que vocês insistem em ver como literal? Sendo que o autor não está falando de algo literal. Então Paulo escreve em tom irônico. Vocês dizem defender a lei e não aceitam a lei atacar vocês. Ironicamente, vocês brigam, matam e morrem por causa de uma crença, sendo que desagrada o Senhor da crença. Isso não é irônico? Você morrer para agradar alguém que te reprova, ser fervoroso numa lei simplesmente porque não perguntou para o Senhor da lei o que ele quer da tua vida? Como a própria lei? Então Paulo faz uma ironia. Vocês lutam para defender a lei de Deus e a lei de Deus condena vocês perante o Deus da lei que vocês dizem crer. É um texto muito profundo. O Paulo fala da referência da verdade, pois está escrito no versículo 22. Vai lá, está escrito. A revelação da verdade, olha, está escrito de forma alegórica. O Paulo diz, está escrito, mas não está escrito dessa forma que vocês estão lendo. É alegórico. É uma regra da verdade. O Paulo justifica, versículo 27, porque está escrito. Se está escrito, está escrito. E ela também é reguladora da verdade, porque se eu sei que a Escritura diz e não estiver disposto a obedecer, é muito pior. É uma incredulidade muito pior do que aquele que nega a Deus. Muito pior do que negar a Deus é o sujeito dizer, creio em Deus, mas não estou disposto a obedecê-lo. O Paulo diz, é uma incredulidade. E é muito pior daquele que está negando a Deus. O Paulo, então, faz um contraste, que é o que nós temos aqui. Observe quantos contrastes nós temos nessa estrutura de Paulo ao escrever a partir do verso 22. No versículo 21, dizei-me vós o que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Presta atenção. Lá está escrito, na lei, que Abraão teve dois filhos. Se nós observarmos o livro de Gênesis, que faz parte do livro mosaico, que é chamado aí por Paulo e pelos judeus de lei, que ele argumenta. Livro dos princípios. A partir do versículo 16, nós teremos uma história longa sobre Abraão, a promessa e o desejo de realizar aquela promessa. Então, não está escrito lá, o Paulo pergunta que Abraão teve dois filhos? Sim. E quem são? Ele teve mais filhos, mas dois são importantes para a lei. Ismael e Isaac. No versículo 24, nós entendemos que temos duas genitoras, porque se tem dois filhos, eles são filhos de mães diferentes. No versículo 24, estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são duas. Então você pergunta, não está escrito na lei que teve a Agar e a Sarai, ou a Sará, ou a Sara? Sim. E elas representam o quê? Porque o Abraão também teve outra esposa e teve outros filhos. Mas por que, que para a lei é importante o Isaac e o Ismael, como um contraste? E por que, que a história que Moisés contou não contou tudo da vida do Abraão, de todos os seus filhos? Mas porque tinha um contraste. Sim. E por que, que Abraão teve filho com duas mulheres e o Moisés nos contou essa história, que queria nos passar a lei? Agar e Sarai. Qual a condição delas? O Paulo diz, uma era escrava e a outra era livre. É por isso que é importante para a lei. O Moisés nos contou para você entender. Agar era escrava e Sara era livre. E também isso representa para nós duas alianças, que você como eu acreditamos em duas alianças que Deus fez com Abraão e com Moisés. Com Abraão, lei orgânica. Com Moisés, lei escrita. Sim, então são duas leis. Uma foi dada para Abraão, oralmente, e outra foi dada para Moisés, em que Moisés criou uma escritura. Teve dois pressupostos. O Paulo diz, um é filho da escrava, e é um pressuposto de que isso é a carne. É um filho da carne. E o outro, que é da livre, é da promessa. Olha o contraste que o Paulo escreve. Filho da promessa, filho da carne. Duas cidades que nós validamos como cidade santa de Deus. A Jerusalém atual e a Jerusalém celestial. Duas cidades. Duas condições. Uma mulher estéril, que vai dar à luz por milagre, e uma mulher grávida que dará à luz naturalmente, como todo mundo faria. O que Paulo quer com esse contraste? É o que nós vamos descobrir. Por que os judeus fizeram tanta confusão? Porque é sutil. A incredulidade, ela é sutil. Ela faz você olhar, observar a lei e interpretá-la segundo suas preferências. É uma confusão entre o que acredita e o que prefere. Ismael, Isaac, Agar e Sara, escrava e livre, Moisés e Abraão, que nós temos no versículo 22, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aí começou tudo, toda a história do Gênesis 16. O que todas essas pessoas representam, de forma geral? Numa interpretação literal, o judeu costuma fazer, como era nos dias de Paulo, olha, Paulo, isso significa que é uma descendência pela carne, que o Abraão teve o Isaac teve o Jacó, e o Jacó vai ter José. José vai dar os filhos no Egito. Nós somos descendentes desse povo pela carne. Deus passou a sua herança pelo nascimento de sangue de seus pais. Essa é a promessa. E por isso que é Jerusalém, que foi nos dada por Davi, é a grande cidade, literalmente. Você pode pisar o seu pé em Jerusalém e ver que a terra é santa, é literal, é terra santa, e nós somos descendentes literais de... O judeu ia berrar nos dias de Paulo, como berra até hoje. E o Paulo dizia, mas vocês não entenderam nada. Nunca foi literal. Sempre foi representativo. A Agar é uma representação que o Moisés falou assim, olha, aconteceu com Abraão, não aconteceu? Não é filho da promessa, porque vem, é filho da carne. Não é literal, é a fé. É alegórico. Então havia uma lógica, a lógica da revelação, que era a negação de uma leitura que privilegia. Os judeus diriam, se nós lermos a Bíblia assim, literal, nós seremos a maior nação do mundo. Imagina isso, nasceu descendente de Abraão, você é diferente de todos os outros seres humanos da terra, porque você tem o sangue da aliança correndo nas suas veias, literalmente. Nasceu na terra de Israel, você está pisando, e não é em poeira comum, está pisando em terra santa. Se beber da água do Jordão, não está bebendo de H2O, é outra configuração, é espiritual. E aí, a leitura que vai privilegiando foi sendo absorvida para criar uma mega religião. Mas é figurado. Israel era o povo de Deus de forma figurada. Todo mundo deveria conhecer o mesmo Deus de Israel. Não era para ter fronteiras. Mas Israel transformou aquilo numa religião legalista. Se não for de um ventre judeu, não é judeu. Não tem direito à nossa herança. Isso nunca foi o desejo de Deus. Deus chamou Israel para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra. E todo aquele que cresce seria considerado pela fé filho de Abraão. Mas o judeu diz, não. Nasceu de um ventre de descendente de Abraão? Não, então não é. E é isso que o Paulo está combatendo, sendo ele um judeu de nascimento. Ele está dizendo, não é assim que se lê. Foi lido de forma religiosa, maculando a leitura da lei para te favorecer o que você prefere. E quando Paulo fala do pacto mosaico, a lei como tutora, não salvadora, o Moisés nunca deu uma lei salvadora. Lei não salva, o Moisés escreveu a sua lei para os duros de coração. A lei de Deus não foi inventada ou criada por Moisés. O Abraão nunca leu a lei de Moisés e ele seguiu os mandamentos, os preceitos de Deus, que era a lei orgânica. Então, o que o Paulo está fazendo é também uma negação da religião, que é a Jerusalém terrena, descrita no versículo 25 e 26. Ele fala de uma Jerusalém terrena. E cá entre nós, Paulo está dizendo, a Jerusalém alegórica. Quem aqui já foi a Jerusalém, nós tivemos um grupo da igreja que já foi lá, pelo menos duas vezes tivemos irmãos da igreja aqui, com grupos que eu mesmo acabei liderando esse grupo, fomos a Jerusalém. E Jerusalém tem, que é a cidade fantástica, é a melhor cidade do mundo, creio eu, e trato como uma grande cidade. Por quê? Porque ela é bonita e ela é bela? Não. Tira uma foto de Jerusalém, você vai ver que a cidade não é bonita de aparência. É uma cor só, já começa por aí. Não é isso? É umas coisas estranhas, assim, incomum. É uma bagunça toda. Tem lugar que você não pode entrar, porque a religião, lá se você entrar e falar que é cristão, te jogam pedra. Fala que é judeu, te jogam pedra. Tem outra que não pode, aí não pode entrar cristão, não tem outra que pode entrar judeu, você tem que saber como é que funcionam os quartéis para saber como se comportar dentro da cidade antiga e entender toda a cultura em volta daquilo. E você olha para aquele mundo assim e fica, nossa, esse negócio aqui é terrível. Mas por que ela é bela? E por que eu acho que é a mais bela do mundo? Porque Deus não usou Paris para se revelar. Não foi no Rio de Janeiro que Deus se revelou, não foi em São Paulo. Não foi. Foi em Jerusalém. Alegoricamente, o que aquela cidade representa? Quando você põe o pé, você fala assim, eu estou pisando na terra que o Davi conquistou e que Deus falou, essa cidade vai ser sagrada. É o que ela representa alegoricamente, não é literal. E tem gente que viaja para Jerusalém e traz a terra de lá. Mas você fica assim, mas por que você trouxe terra? Porque é terra santa. Não é terra santa. Isso aqui está cheio de micróbios e bactérias. Está trazendo bactéria do pé dos judeus, só isso. É a mesma coisa da terra que tem no Brasil. Mesmo jeito. Tem gente que vai no Rio Jordão e traz água. Se você trouxe, é problema seu, né? Que você chega lá no Rio Jordão, não é nem o lugar que Jesus foi batizado. Você vai num lugar que foi preparado para o turista, que o rio foi desviado para tirar a correnteza. Nos dias de Jesus, nem existia aquela curva do rio. E Jesus foi batizado onde está no domínio da Jordânia. Então você não vai ter acesso ao lugar que Jesus foi batizado. E o lugar que ele foi batizado tem uma capelinha pequenininha, porque não é turística. Mas os judeus, obviamente, arrumaram para o turista uma curva, fizeram uma estrutura que você chega lá e fala assim, quero ser batizado no Jordão. Todas as vezes que nós vamos para lá, no nosso grupo, é um grupo estudantil, e aí criamos, olha, não vamos para Jerusalém como turista. Vai ter que entrar como turista, mas nós vamos para lugares para estudar a terra, a geografia e a história de Israel. E os irmãos que foram sabem disso. O guia turístico até dizia assim, que é obrigado a ter um guia turístico. Eu nunca vim aqui. Ó, ninguém vem mesmo. Os turistas vêm para Jerusalém, vão ver Jardim Haifa e vão passear na região do Mar da Galileia. Mas eles não vão para as terras bíblicas, infelizmente. É só turismo religioso. Aí chega no Jordão, você chega lá, o sujeito que já vendeu um ingresso para você acessar, você aluga dele a roupa para batizar, e o pessoal faz grupo lá e batiza no Rio Jordão. Na água do Jordão. E fala, nossa, eu estou na água que Jesus passou aqui. Não, não é a mesma água que Jesus passou, que a água é corrente. Já começa por aí. A água evapora, não é a mesma água. E segundo, nem o lugar é. E ainda te vendem lá um vidrinho. Na entrada, te dão um vidrinho. Alguns aqui vão se lembrar, mas na entrada, que eu já veio um senhor assim, olha, toma um saco aqui para você distribuir. Ó, toma um saco. Eu falei, não, não, não quero. Não, como assim, não quer? Você não vai querer levar água do Jordão? Eu falei, não, não quero. Não quero levar água do Jordão. E o sujeito fica assim, como assim, você não quer? Todo mundo quer. Mas eu não. Pronto, acabou. E ninguém do nosso grupo vai querer água do Jordão. Tem que insistir para o sujeito que não quer o saquinho de potinho aí para vender para as pessoas. Você tem que pegar e tem que pagar. Não é só levar de graça, evidentemente. E o povo vai lá e fica pegando água do Jordão. É uma água suja. É uma água que passou pela cidade toda ali, olha. Não é água limpa ainda. E ainda, você quer saber mais? Tem gente que tem um fenômeno psicológico que acontece com muitos cristãos, que é chamado síndrome do profeta. É a pessoa que quando chega no Monte das Oliveiras, ele tem uma epifania. Porque ele acredita tanto que aquele lugar é mágico, que quando ele chega lá, ele sente que ele está sendo possuído por uma personalidade e vira profeta. Acredita nisso? Porque achou que aquilo ali era santo de fato. É santo pelo que representa, não pelo que é. E se confundir isso, falha tudo. E a religião confunde. E o dia que você for a Jerusalém, então saiba, se você já foi à Aparecida do Norte e acha que ali é uma cidade ultra religiosa, em que as pessoas andam de joelhos, pegam fitinha, aquela coisa toda, multiplica isso por 1000, vai ser Jerusalém. Jerusalém, eles beijam o chão, eles jogam pequenos frascos em cima de uma pedra na igreja do Santo Sepulcro, só de tocar na pedra acreditam que aquilo já vira milagroso. É multiplicado por 1000 a religiosidade que você vê em Jerusalém. Jerusalém não é bonita de aparência, não é bonita pelo que ela representa hoje turisticamente na religião. Ela é bela pelo que representa para os que entenderam a revelação de Deus. É alegórico. Então Paulo está negando, a Jerusalém terrena que vocês adoram, vocês judeus, é religiosa. A Jerusalém celestial, que ela é alegórica, é a cidade de Deus. Então Paulo escreve dessa forma. E olha então a ironia. O que é a ironia? A ironia que o Paulo quer provar para eles sobre a teologia do desejo é você crer na lei e não ouvir a lei. Já pensou você ser fervoroso em defender a lei, crer na lei, mas nunca ouvir o que ela diz? Não seria irônico, Paulo diria? Defender a Escritura e não submeter a ela? Já pensou você falar, eu defendo a Escritura, a lei de Deus, mas você não a ouve? Não seria irônico? Crer que ser filho da promessa, porque você é pelo sangue, descendente de Abraão, mas Deus olhar para você e considerar você um filho da carne? Não seria irônico a questão do Paulo? Você nascer numa família judaica, de um ventre judaico, se orgulhar por ser judeu de nascimento e Deus fala assim, mas não é meu filho, é filho da carne. Você é filho de Abraão, descendente de Abraão, mas não da promessa. Não seria irônico crer, ser filho da livre, achar que você é descendente de Sara, Mas agir como se fosse filho da escrava, Deus falou assim, olha, você pode até ser descendente físico da Sara, mas no fundo, no fundo, eu olho para você e te vejo como filho da escrava. Não seria irônico, Paulo diria? Crer, pertencer a um reino espiritual, eu sou do reino de Deus. Mas Deus fala assim, não, você é do reino da terra. A Jerusalém que você ama não é a minha, é a Jerusalém dos homens. A religião que você prega, a lei que você prega não é a minha, é a dos homens. Não seria irônico? Essa é a intenção de Paulo. Sendo ele um judeu autêntico convertido, explicando para judaizantes, ironicamente, dizendo serem judeus, mas Deus olhar para aquilo ser filho da escrava. Notem, crer em um Deus adaptado às nossas preferências é um modo refinado de incredulidade. A fé se prova na rendição à verdade, a incredulidade na resistência. Olha como isso é sutil. Se você acredita num Deus, usa a palavra de Deus, a lei de Deus para adaptar as suas preferências, você é um incrédulo diferente daquele que nega Deus. Mas é um incrédulo. Porque você não crê, de fato, na forma como Deus escreveu, no que Ele escreveu. E sim, no que você prefere do que Ele escreveu. A fé se prova na rendição à verdade. Quando você diz, se isso aqui é verdade, eu me rendo. Aí você acredita de verdade. Já a incredulidade se prova como? Na resistência. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não concordo. Se você mudar isso aqui, você tem que ser apedrejado, como foi o caso dos judeus da época. A incredulidade não se limita à ausência de fé nem à mera negação de Deus, mas à sutil e profunda recusa de aceitar integralmente o Deus que professamos. Existe, então, a teologia do desejo, que Paulo confronta, e nós também devemos pensar nela nessa manhã. Em segundo lugar, tem a teologia da performance, que é um outro pensamento religioso, que estava na mente dos leitores de Paulo, e ainda permanece até hoje. O cristianismo moderno não apenas tem a teologia do desejo, mas validou também a teologia da performance, que é uma confusão sobre a glorificação humana. Qual é o papel do homem na glorificação? O homem contribui em alguma coisa? O homem tem algum valor para a glorificação? Para a salvação? Para agradar a Deus? Temos, de alguma forma, condições de agradar a Deus por nós mesmos? Temos algum mérito em nossas ações? Isso é discutido na teologia e você tem hoje também a literatura de A a Z de modos diferentes. Aqueles que acreditam 100% que não têm e os que acreditam 100% que têm 100%, total. E entre o zero e o 100, aí você tem muitas nuances. O Paulo escreve no versículo 22, pois está escrito que Abraão teve dois filhos. O contraste entre os dois filhos são duas dependências. Dois filhos. Por que dependências? Olha, a sua fé depende de quem? Dos dois filhos de Abraão. Porque Abraão é o pai e os seus filhos levam a herança. Então, duas dependências. Observe, duas dependências, duas descendências e que você carrega a herança. Os dois filhos de Abraão representam, então, a herança de Abraão. Qual deles é a herança da promessa e qual deles representa a herança na carne? O Abraão tem filhos, literalmente, como todo homem teria, e tem um filho que tem uma representação alegórica. Um representa a Deus e o outro representa o homem nessa descendência. E se nós perguntássemos para Paulo, então quem são esses dois filhos? Olha, o Isaac e o Ismael. Mas os dois não são filhos literais de Abraão pela carne? Sim, mas alegoricamente... Um deles representa um filho da carne. É um filho comum. Qualquer pai que tem filho, e o seu filho tem filho, e o filho do seu filho tem filho, ele produz uma geração e que vai herdar a terra, vai herdar o nome, vai herdar o sangue. Isso é a descendência comum, é chamada de descendência na carne, da qual todos nós também temos. Se perguntar qual é a sua descendência ou a sua ascendência, você sabe dizer, olha, tem meus filhos, meus netos, e tem meu pai, meu avô, meu tataravô. Você consegue dizer que vai para frente, que veio de onde veio também. E você diria, mas isso é espiritual? Não, isso é na carne. Meu pai casou com a minha mãe e teve um filho, é simples. Eu casei com minha esposa, eu tenho meus filhos, é natural. Todo homem tem, é na carne. E espiritual? Ah, espiritual é o filho que levou a promessa. Abraão e Isaac são filhos na carne, mas só um é só na carne. O outro leva com ele a promessa que Deus deu a Abraão. Ao teu filho e aos teus filhos tem uma promessa. Então Paulo diz, não é literal, é alegórico. Um representa uma descendência da promessa de Deus e o outro é só ação humana comum. Um teve um filho com a mulher escrava, o outro é filho da livre. Então temos duas provisões. Carne e promessa. Duas provisões. Carne, porque o versículo 23 diz, mas o filho da escrava, ele nasceu de acordo com a carne. O Ismael é representante da descendência natural de Abraão como filho da carne. Não há promessa acompanhando ele. Deus não se revelou através de Ismael. Isso não quer dizer que Deus estava desprezando Ismael, mas Ismael, como outros filhos, olha, é só um filho. Mas por que ele virou uma figura alegórica de revelação? Porque a razão que ele nasceu era uma incredulidade da Sara e do Abraão. Uma nota importante, quem esteve ontem no encontro de casais, e falei disso no papel da esposa no lar, e o poder que a esposa tem no lar. Verifique mais uma vez, dentro das histórias de ontem que contei, que não foi apenas a Rebeca que toma uma decisão que atrapalha e condena todo o seu lar quando incentiva o Jacó a enganar o seu pai. Mas a Sara fez a mesma coisa. A Sara, se precipitando, contamina a fé de Abraão para que ele tivesse um filho e não esperasse mais pela promessa. Quando Deus fala para Abraão e Sara que daria um filho na velhice, a Sara riu. Note, ela riu e Deus fala para ela, Sara, você riu? O anjo fala, você riu? Não ri. Ainda mente. Não ri. Você riu, você agiu com incredulidade, você não acredita nisso. É repreendida por Deus. E o Abraão crê, e o Abraão espera, e Deus não dá o filho. E vem a Sara e fala assim, Abraão, vamos parar com isso, aí é piada. Isso é para rir. Fui repreendida porque eu ri, mas eu tinha razão. Tinha que rir. Se você quiser ter um filho, pega a escrava. Vou te dar a escrava. Te dou liberdade para ter um filho. Não será comigo. Assim não vai acontecer. E o Abraão ouviu aquele conselho da Sara e teve um filho na carne. Quem decidiu ter um filho? A Sara. Quem decidiu como ter um filho? A Sara. E o Abraão concordou. Então não foi decisão do alto. Não foi decisão da promessa. Foi a decisão comum de todo homem e toda mulher desesperado para ter filho. E Deus não precisa de ajuda para cumprir sua promessa. É isso que está lá alegoricamente. Quando o Abraão decidiu ouvir a Sara e ter um filho de acordo com a carne, ele fez uma provisão humana. Deus não precisa de ajuda. Então o que eles representam para nós? Por que o Moisés nos contou essa história? Para que você entendesse que Deus não precisa de ajuda. Nós não podemos aqui, irmãos, perceber, é digno de nota, que carne, para Paulo, nesse contexto, não tem a ver com pecado. O Paulo não está falando que o Ismael representa aquele pecado na carne. No sentido aqui, é a ideia natural do nascimento, da provisão do nascimento. O Ismael nasceu sob a provisão de quem? De um homem e de uma mulher que decidiram ter um filho do seu jeito. Não podemos ter naturalmente, vamos ter de outro jeito. Paulo fala filho da carne é assim, filho da decisão do homem. Mas quando ele fala o filho da livre, é a ideia de que foi da provisão de Deus. O Isaac representa um cumprimento do que Deus disse que daria a Abraão. Então eles representam duas alianças. Duas alianças, a aliança do Moisés, que foi dada no Monte Sinai, que gera para a escravidão, e o Paulo interpreta para nós. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas. Se são alegóricas, elas representam o quê, Paulo? Olha, duas mulheres, tem a Sara e tem a Agar. Sara é a que Deus escolheu para ter um filho. Ela, incrédula, decidiu, vamos ter do nosso jeito. Então você vai ter um filho com Agar. Agar era a escrava, que vai gerar um filho da carne. Então, o Moisés vem depois, entende o que Deus fez com Abraão, escreve uma lei interpretando aquela lei. Então, o Moisés, quando propõe a lei, ele diz, olha, tem uma lei que Deus deu a Abraão, que é a promessa, e tem uma lei que eu tenho que produzir vocês, que eu tenho que guiar vocês no deserto. Duas leis, a lei orgânica e a lei escrita. A lei orgânica é aquela que um homem pega pela fé e vive de acordo com Deus na promessa. A lei escrita é aquela que um povo é tão duro, rebelde, que Deus tem que descer, falar literalmente, alguém tem que esculpir em pedra, e ainda assim o povo é rebelde. A lei foi dada por causa da infantilidade do povo em não buscar a Deus. Ela tem um propósito em conduzir o homem para que ele não se perca na busca por Deus. Então, o Paulo fala assim, olha, a lei que Deus deu a Abraão é a da fé. Aquela ele deu para Moisés é aquela que era para escravizar os homens. Escravizar em que sentido, Paulo? Olha, como nós fazemos com nossos filhos na infância. Mas nós escravizamos nosso filho na infância. Eu espero que você faça isso com seu filho na infância. Que seu filho não tenha liberdade. Não é só na infância, é até o casamento. Que o filho fica assim, pai, eu quero fazer o que eu quero. E um bom pai fala, não, aqui nessa casa tem lei. Você é infante, você não tem condições de tomar decisões por conta própria. A lei é para te salvar e salvar você de você mesmo. Então Paulo diz, quando Deus deu a lei para Moisés, a lei escravizava o homem. Não faça isso, não toque aquilo, não pense aquilo, faça isso, faça aquilo outro. Por quê? Porque vocês são infantes e vocês vão se perder. Mas o dia em que vocês amadurecerem e a lei apontar o Messias, vocês vão descobrir que a maturidade nos dá a liberdade. Liberdade de fazer o que nós queremos, Paulo? Não, liberdade de fazer o que Deus quer. Isso é para os adultos. Então, quando a lei foi dada no Sinai, ela gerou uma escravidão. E o povo fez dessa lei uma religião. Eles se tornaram dependentes da lei e não amadureceram. E o Paulo está dizendo, então vocês são infantis ainda, vocês são dependentes da lei, como crianças precisando de regras. Mas a lei de Deus é muito maior do que as regras. A lei de Deus foi dada muito antes de Moisés. E essa foi dada para o homem livre. Versículo 24 ainda diz que essas duas mulheres são duas alianças que representam, então, a aliança mosaica e a aliança abraâmica. A aliança mosaica era a representação alegórica da Agar, a escrava, que precisava de obediência à lei. E a lei e a Sara, que representa a mulher livre, a esposa legítima, representa uma aliança que Deus deu com Abraão, porque Deus fez a promessa para Abraão e Sara. É uma ação divina, onde a glória seria somente de Deus, só eu, não quero ajuda. Você não precisa tentar fazer cumprir minha promessa, eu farei. É pela fé. Interessante que Isaías, levantado por Deus para falar ao povo de Israel, que se tornou altamente religioso e se afastou de Deus. Na antiguidade, antes de Cristo. Em Isaías 48, no verso 11 e 12, Deus disse através de Isaías, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? Deus está perguntando para o povo, você acha que eu vou deixar profanar o meu nome por causa da escolha de vocês? Vocês se comportam como um povo escolhido e fazem o que querem? Vocês acham que podem carregar o meu nome, a minha lei, e viver do jeito de vocês e se orgulharem de ser um povo escolhido? E Deus está ali aborrecido com Israel. Então ele diz, a minha glória não dou a outrem. Eu não compartilho minha glória com homens, com reis, com poderosos, com religiosos. Dá-me ouvidos, ó Jacó. E o Jacó aqui é uma ideia de simbolizar Israel. E tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Eu nunca transferi a minha glória para um povo, para um reino. Eu não dei a minha glória para os descendentes de Jacó, porque a minha lei já foi dada muito antes de vocês sonharem existir. Já tinha sido dado a Abraão. Não foi para a nação. Israel deveria me fazer conhecido no mundo. Deveria ser o detentor, o dispenseiro dessa minha glória. E o que eles fizeram? Fizeram da minha lei, no meu nome, uma religião. Se escravizaram por ela, porque não me entenderam. Isso é o próprio Deus em Isaías. O Paulo que percebeu tudo isso no versículo 27 do capítulo 3 de Romanos. O Paulo pergunta, onde pois a jactância? A pergunta quer dizer, existe lugar para o homem se vangloriar ou se orgulhar de participar de alguma forma da graça? Da salvação, da glorificação, da promessa de Deus, tem algum jeito? A resposta, obviamente, não. Seríamos todos reduzidos a pó. Porque o próprio Isaías diz, todas as nossas justiças para Deus não passam de trapos de imundícia. É duro para um coração egocêntrico como o nosso atual ouvir que Deus não precisa de nós. Sendo que estamos recheados de teologia dizendo que nós somos muito importantes para Deus. É quase que, o que será de Deus sem a minha pessoa? E quando paramos para perguntar o que será de Deus se eu decidir abandoná-lo? A resposta é, ele vai continuar sendo Deus, não vai mudar nada. Deus precisa tanto de você e de mim? Não, claro que não. Nós é que somos privilegiados por poder pertencer ao reino dele, e não o contrário. Eu não estou dando privilégio a ele de crer nele e não crer nos outros deuses. Muitos cristãos acreditam, como eu te escolhi, Deus. Olha, pensa bem que tem um monte de outros deuses por aí, mas eu escolhi o Senhor, né? Então é bom o Senhor se comportar de novo, troca de religião. Olha, é um absurdo pensar isso, não é? Mas talvez esteja no coração sutil de muita gente, só que ele não percebe que é isso. Isso é incredulidade. E Deus não compartilhou isso com Jacó ou com Israel, mas o Israel se tornou orgulhoso disso. Mas o Paulo responde, onde é que está a jactância? Foi de toda ou de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A única maneira de pertencermos ao reino de Deus é pela fé. Não tem mérito humano. Efésios 2, 8 e 9 é muito claro e objetivo, o Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos. É por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não tem obra para que ninguém se glorie, nenhum homem pode se gloriar. E toda tentativa que você faz de tentar ajudar Deus cumprir a promessa é só obra religiosa, fantasiosa e ilusória. Notem, tentar encontrar a salvação pela auto-performance é tão útil quanto tentar mudar o clima soprando as nuvens. Sentido metafórico, note isso. Se você tentar encontrar a salvação, por que você vai fazer para ser salvo? É tentar mudar o clima soprando nuvens. Você pode até achar que vai fazer alguma diferença. Você até se conscientiza para si mesmo. Não, estou soprando, está vendo? As nuvens estão indo. Mudou o clima. Fiquei 4 meses soprando e mudou o clima. Porque senão é você que se ilude achando que você está conseguindo alguma coisa pelo seu mérito. Então, às vezes, nós achamos também, olha, Deus está me abençoando, porque olha o que eu estou fazendo. Não, a glória é sempre dele, não haverá participação nossa. Nós nos iludimos e vamos buscando nas Escrituras uma forma de preferência, de macular nossa consciência, o nosso espírito. Não há. O homem não pode. A incredulidade não se limita à ausência de fé, nem à mera negação de Deus, mas à sutil e profunda recusa de aceitar integralmente o Deus que professamos. Essa é a correção de Paulo sobre as sutilezas da incredulidade. Existe a teologia do desejo, que era aquela questão de preferência, macular a Bíblia e a tradição para preservar suas preferências. A da performance, que é achar que porque eu obedeço à lei, porque eu nasci como filho descendente legítimo de Abraão, tenho direitos, represento mais do que Deus e não há mérito de nascimento ou de ação ou de qualquer performance. Mas, em terceiro lugar, tem a teologia da dedicação, que é uma confusão entre o que venero, né, o que venerar e o que adorar, o que venero e o que adoro. Capítulo 4, versículo 25 e 26, o que quer dizer isso? O Paulo fala, ora, Agar, ele se refere novamente a Agar. Agar é uma das esposas de Abraão, evidentemente, mãe do Ismael. O Paulo não menciona o nome de Sara porque não precisa no texto. Você está falando de dois filhos, tem duas mães, uma escrava e outra da livre. Você já sabe que a livre é Sara. Ora, Agar, o Paulo diz, é o Monte Sinai, que corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas ele menciona, mas tem uma Jerusalém diferente, que não é filha de Agar, que é alegórica, que é descendente de Sara, por causa da fé, que vem do Isaac. E aí, em tom de pergunta, deveríamos fazer, você é filho de qual mãe? Que é isso que o Paulo quer levar a pensar. A Jerusalém de cima é nossa mãe. O Paulo afirmaria isso. Mas vocês parece que gostam de dizer que é Jerusalém de cima. Mas vocês, na verdade, ironicamente, são filhos da escrava. É a pergunta, você é filho de qual mãe? Note, não é literal. Porque nenhum de nós aqui, a não ser que tenha alguém que consiga comprovar que você é um legítimo descendente de uma tribo de Israel, o que seria demasiadamente complexo de comprovar isso, que pelo sangue você é um legítimo descendente pelo sangue de um filho de Abraão, de um dos descendentes de Isaac, seria muito complexo provar isso. Mas mesmo que tenha, ainda não faria diferença alguma. Agora a pergunta é, pela fé, você se considera filho de Abraão? Se você responder sim, como Deus falou que todo aquele que cresce no filho dele, no Messias, seria descendente de Abraão pela fé, os verdadeiros filhos de Abraão, e pela fé com qual esposa? Você teria que responder, o do Ismael, que é filho da Agar, ou do Isaac, que é filho de Sara? E você teria que responder, do Isaac e de Sara, porque eu sou filho da promessa. Eu creio na promessa. E Deus diz que todo aquele que cresce seria legítimo filho de Abraão, porque nunca foi literal, mas alegórico. Então a pergunta é, qual é a sua mãe? Agar é a descendência em escravidão, tem a ver com a carne, com o esforço humano, na tentativa de ter o filho e cumprir a promessa sem Deus. E o Paulo diz, esta produziu um filho de escravidão. O Paulo não está dizendo literalmente os filhos de Agar são escravos, ele está dizendo todo aquele que acredita que vai chegar ao céu pelo cumprimento da lei, que se sente privilegiado por ter nascido numa certa região, por ter um certo povo, e que acha que por causa disso vai chegar ao céu e vai agradar a Deus com o esforço humano, Então vocês são, na verdade, alegoricamente, filhos da escrava. Porque a escrava representa a tentativa de Sara em cumprir pelos méritos humanos, sem esperar de Deus, na contribuição física, na performance, porque era o que ela queria. Ela estava cansada e impaciente e não queria morrer, já que estava na velhice, morrer sem ver o filho, sem ver a promessa. Então, todo aquele que acredita que é nascimento, que é sangue, que é descendência, que é performance, que é privilégio, é filho de Agar, alegoricamente. Mas todo aquele que também descobrir, não posso, não há esforço humano, é milagre, é graça. Não poderia eu me salvar, Jesus me salva. Não posso pagar pelos meus pecados, ele pagou, e ele é a promessa, e eu creio nisso, de forma alegórica e simbólica, eu sou um descendente da Sara, do Isaac. Porque o Isaac é um filho que a Sara não desejou, tinha desistido, tinha abandonado, e Deus diz, agora você vai ter um filho. Quando não se esperava, por milagre, ela teve o filho. Quando ela desistiu de contribuir, teve o filho. Quando o Abraão se arrepende do que fez, tem um filho. E é esse filho que eu sou. Quando não havia esperança para mim, sabendo que não posso eu contribuir para nada, só tenho que me render, então, isso é nisso que eu creio. A Sara me representa, o Isaac me representa, então eu sou o filho de Abraão pela fé. E esse não está mais escravidão da lei. Ele cumpre a lei por adoração. Ele preserva a lei porque ele é maduro em ler e interpretar a lei. Mas ele não precisa da lei para a salvação, nem mesmo para guiá-la ao Cristo, porque ele já reconheceu. Até o papel de tutoria já não existe mais para esse. Agar é o Monte Sinai. Sinai é o lugar da lei que produz filhos escravos. É venerado até hoje. Jerusalém religiosa, que é alegoricamente, já que na Arábia estava o Monte Sinai, e o Paulo diz, a Jerusalém atual, terrena, ela obedece assim. Ela se sente cidade importante por ser Jerusalém, não pelo que ela representa. É o legalismo. E se a Jerusalém dos nossos dias é legalista, como já disse, que é uma cidade ultra, mega, blaster religiosa, pode imaginar nos dias de Paulo, onde o judaísmo estava imperando. E a ironia que Paulo coloca é que os judaizantes, os defensores do judaísmo do seu tempo, orgulhosos da lei, tornaram-se filhos da escrava. Porque ele diz, vocês defendem a Jerusalém terrena, a lei do Monte Sinai, e desprezam a promessa de Deus. No fundo, no fundo, sabe o que vocês são? Escravos. Vocês são filhos alegóricos de Ismael. Porque o Paulo diz, a Jerusalém lá de cima, que é espiritual, a Jerusalém é uma representatividade. Não é a terra literalmente que é santa, é santa pelo que ela representa, porque ela foi selecionada por Deus. O povo de Israel não é um povo selecionado por Deus e é santo para ser selecionado. Ele é chamado de santo porque Deus o selecionou. Assim também é nossa representatividade. Nós não somos santos por natureza, somos pecadores. Nos tornamos santos porque Deus nos escolheu e nos salvou. É representativo. Então Paulo diz, a Jerusalém lá de cima, aquela que é celestial. O lá de cima quer dizer das luzes, que é alegórico. É o que ela representa para Deus. Esses são os filhos da livre, filhos da promessa. Esses tiveram uma aliança com Cristo e representa a graça. Então Paulo diz, essa é a nossa mãe. Nós somos filhos da Jerusalém espiritual, porque somos filhos espirituais de Isaac, filhos espirituais de Sara, logo, filhos espirituais de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Os filhos de Abraão. Romanos, no capítulo 3, no verso 7, olha a afirmação de Paulo. Sabei, pois, tenho certeza do que estou falando, sei do que estou falando, que os filhos, que os da fé, é que são filhos de Abraão. Não é a descendência, não é o lugar onde nasceu, é pela fé. Em Gálatas, no capítulo 3, verso 26 a 29, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O Paulo está afirmando. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Tanto faz se é judeu, se é grego, se é homem, se é mulher. Paulo diz, não tem distinção. Creu é filho. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E se sois descendentes de Abraão, logo são herdeiros segundo a promessa. Para Paulo, categórico. É a fé. Notem. É simples criar um Deus que nos agrada. Árduo é seguir o Deus que nos corrige. É muito fácil para todos nós, sem esforço, lermos a Bíblia, seguirmos uma religião, uma crença que nos agrada. E aí nós criamos, nós fabricamos um Deus que chamamos o Deus de Israel. Gostamos de dizer, é o Deus de Isaac e de Jacó. Lemos a Bíblia e gente vocifera, eu creio em Deus, em Deus, em Deus. Mas se você avaliar, será que você não construiu, não fabricou esse Deus? Porque a hora que esse Deus começar a te corrigir, você já não... Não, mas espera aí. Que Deus é esse que quer me corrigir? Que é só para Ele, só para Ele, só para Ele. Você está dizendo, o que Ele está pensando? Ele está pensando que Ele é Deus? Não é? O Deus verdadeiro é aquele que você se rende, não aquele que você fabrica. É fácil crer em um Deus que aprovamos. Difícil é obedecer ao Deus que nos confronta. Crente que não gosta de confronto. Que só lê a Bíblia ou só vai para a igreja para obter. Ele ora porque ele quer receber. Ele adora a Deus esperando alguma coisa em troca. Então esse Deus é fabricado. Esse Deus não é o bíblico. Não é o adorado. Quando Deus começa a confrontar, aí não pode. A incredulidade ela é tão sutil que nos leva a moldar um Deus à imagem dos nossos interesses. Servi-lo para nosso benefício. E ainda assim, chamar isso de sacrifício. Eu estou me sacrificando a Deus. Sacrificando o quê? Coisa moderna. Conversando com um sujeito recente. Falando da igreja que ele conheceu, que era muito boa. Mas é muito boa por quê? Nossa, tudo diferente. Nossa, ser boa, diferente. É, tudo avivado, dinâmico, moderno. Você está falando do quê? Da igreja? Não, você está falando do prédio? É, não, quando eu falo igreja, eu pensei que você tá falando de gente. Da adoração, da leitura da palavra, do rito. Você está falando do prédio? É, o prédio todo tecnológico. Tudo dinâmico. Não, você está falando do prédio, isso não é igreja, isso é prédio. E por que é tudo tecnológico? Porque as pessoas gostam. Porque as luzes são adequadas para o ambiente, para você se sentir confortável. Agora só falta você me dizer que um pregador num ambiente como esse vai subir lá e vai chamar todo mundo de pecador e vai pregar um sermão. Não, aí não combina. Você me deixa confortável, me deixa num lugar que me faz bem, num ambiente agradável e depois você vem confrontar, eu não volto mais aqui. É claro que não. Tem que ser adequado. Tudo é feito para o seu conforto. Isso estou falando do culto. Mas o todo na vida hoje é assim. É um Deus fabricado aos nossos interesses. E depois nós vamos falar que é sacrifício. Olha, hoje eu fui no culto me sacrificar. Como? Mas não custou nada. Porque até se for distante, você não vai. Se tiver que pegar um transporte público, não vai. Tem igreja? Pasmem. Porque existe. Tem ônibus. Com logo marca da igreja. Quase com a foto do pastor sorrindo. Para passar de bairro em bairro, pegar. E o povo vai dizer, mas peraí, tem banheiro nesse ônibus? Tem ar-condicionado no ônibus? Não, eu também não vou. Acreditem nisso. E daí vai chamar isso de sacrifício. É sério mesmo? Mas nós podemos fazer isso com a nossa incredulidade sutil. A incredulidade não se limita à ausência de fé, nem à mera negação de Deus, mas à sutil e profunda recusa de aceitar integralmente o Deus que professamos. Seria irônico defendermos a palavra de Deus, a lei de Deus, o jeito de Deus, mas negarmos o próprio Deus, não aceitando Ele como o nosso Senhor. Nós vamos, então, responder ao Senhor em adoração. E entender bem a sutileza da incredulidade, como Paulo prescreveu aqui. Não nos é difícil isso. Difícil está em querer mudar para atender a esse chamado de Deus. Mas para respondermos ao Senhor, você pode baixar sua cabeça e pensar por um momento. Será que toda a crença que você carrega hoje, ela surgiu de uma submissão à palavra de Deus? Não quer dizer negar a Deus, a pessoa de Deus, a existência de Deus, mas negar, obedecer a Deus integralmente. Será que tudo que você acredita hoje, você estaria disposto a mudar simplesmente porque você fantasiou e fabricou dentro das suas preferências? Pense por um instante, quando Deus te confronta ao voltar para a palavra e lendo-a honestamente, e ela contraria a sua história, suas tradições, suas preferências, gostos, costumes, você estaria disposto se encontrasse algo dessa natureza? Por fim, você se sente privilegiado pelo que você faz, pelo lugar que nasceu, por ter nascido numa família cristã, pela igreja que frequenta, pela denominação que frequenta, pelo que você já conquistou, estudando, trabalhando, e você acha que isso tudo tem algum peso para fazer Deus gostar mais de você, se sentir privilegiado. Tudo isso é incredulidade. Não é uma forma correta de crer em Deus. E foi confrontado, através de Paulo, aquele povo que maculou a fé, colocando leis, colocando ritos, colocando essencialmente práticas, crenças, para se sentirem superiores. E isso não pode acontecer conosco. Senhor nosso Deus, não nos é difícil perceber o que o Senhor deu a Paulo e a profundidade da sua confrontação, corrigindo aqueles homens de religião dominante. Nós vivemos também num mundo cheio de religião dominante. Nascemos num mundo religioso. Temos nossa forma de ver o mundo. Mas se estamos dizendo que o Senhor é o nosso Deus, por coerência, devemos também a disposição de servir ao Senhor integralmente, mudando quem nós somos, deixando de lado nossas preferências para servir o Senhor, mudando aquilo que é dos nossos desejos e tendo a ciência de que a salvação que recebemos é um milagre, não depende de nós. Por conta própria estaríamos perdidos, entregues a um mundo de engano, mas coube ao Senhor nos despertar. E a isso devemos muita gratidão, muita devoção e adoração. Da mesma forma, necessitávamos da lei, e o Senhor nos deu histórias, o Senhor nos deu códigos, o Senhor nos deu proibições, em que foram muito úteis para que os nossos antepassados encontrassem o caminho da fé, não se perdessem num mar de escuridão, em trevas, esperassem o Messias, e o Messias veio e se revelou, que é Jesus Cristo, o teu Filho. Nós cremos nisso e agradecemos pela lei escrita, mas não queremos obedecê-la simplesmente por religiosidade, por cumprimento, por alta performance, mas queremos cumpri-la por adoração, porque nós já encontramos, ela já cumpriu o papel. Já temos o Salvador, já temos a expiação e nada poderíamos necessitar. Já temos toda a palavra, toda a lei escrita e cumprida. E assim como Paulo, dê-nos sabedoria para vivermos num mundo religioso sem nos contaminarmos. Esse é o nosso desejo coletivo e também pessoal. E cada um desses que comigo meditaram, leve para a sua própria vida uma autoavaliação das sutilezas da incredulidade. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.